Capítulo 10 – Publicação de Conceitos Conflitantes. Unidade de discursos que pregam ao público por intermédio das nossas revistas devem preservar entre eles a união. Nada que aparente dissensão deverá ser encontrado em nossas publicações. Satanás está sempre buscando causar dissensão, pois bem sabe que por esse meio poderá com maior eficiência frustrar a obra de Deus. Não devemos dar oportunidade aos seus enganos. A oração de Cristo por seus discípulos foi, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Todos os fiéis obreiros de Deus trabalharão em conformidade com essa oração. Em seus esforços para impulsionar a causa, manifestarão todos aquela unidade de sentimento e prática que revela serem eles testemunhas de Deus, que amam uns aos outros. Para um mundo dividido pela discórdia e luta, o seu amor e união dará testemunho da sua ligação com o céu. Essa será a prova convincente do caráter divino da sua missão. Ninguém tem o direito de, por sua própria responsabilidade, começar a publicar em nossas revistas ideias acerca de doutrinas bíblicas, quando é sabido que outros entre nós mantêm opiniões diversas sobre o assunto, e que isso suscitará controvérsia. Apresentar uma frente unida. Tenho recebido cartas de alguns que frequentam o Wellsburg College com respeito aos ensinos do irmão sobre as duas leis. Escrevi imediatamente protestando contra seus atos em desacordo com a luz que foi dada por Deus sobre as diferenças de opinião e não obtive qualquer resposta à carta. Talvez essa carta nunca tenha chegado. Se vocês, meus irmãos, tivessem a experiência que eu e meu marido tivemos com relação a essas divergências sendo publicadas em artigos de nossos periódicos, jamais teriam seguido o caminho que seguiram, tanto em suas ideias, que lançaram entre os alunos de nosso colégio, como na publicação do artigo na Science. Especialmente neste tempo, toda desavença deve ser refreada. Esses jovens são mais autoconfiantes e menos cuidadosos do que deveriam. Diante de qualquer divergência, sejam prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Ainda que estejam plenamente convencidos de que suas ideias e doutrinas sejam corretas, não demonstram sabedoria ao ressaltar e tornar evidentes tais divergências. Não hesito em dizer que cometeram um erro. Saíram das positivas instruções que Deus concedeu sobre esse assunto e apenas poderiam levar a maus resultados. Isso não está de acordo com a ordem de Deus. Vocês deram o exemplo para que outros ajam do mesmo modo, sentindo-se livres para colocar suas várias ideias e teorias e trazê-las a público, porque agiram assim. Tudo isso levará a uma situação que não podem imaginar. Não é tema de menor importância vocês irem a Sainz da maneira como fizeram, e Deus claramente revelou que tais atitudes não podem acontecer. Devemos manter diante do mundo uma frente unida. Satanás triunfará ao ver as diferenças entre os adventistas do sétimo dia. Essas questões não são pontos vitais. Não levar divergências a reuniões gerais. Levar essas divergências a nossas assembleias gerais é um erro, não deve acontecer. Há aqueles que não vão a fundo, não são estudantes da Bíblia, que tomarão decididamente posições a favor ou contra apegando-se apenas a evidências aparentes, pode ser até que não sejam verdadeiras, assim, levar as divergências a nossas assembleias, tornando-as amplamente difundidas, espalhando ao campo várias ideias, umas em oposição a outras, não é o plano de Deus, pois levanta questionamentos, dúvidas quanto a possuirmos a verdade e se não estamos no erro e no engano. A reforma foi grandemente retardada quando se deu muita importância às diferenças em alguns pontos de fé e quando as partes se apegaram tenazmente às coisas nas quais diferiam. Depois de algum tempo estaremos de acordo, mas ficar firmes e considerar ser seu dever apresentar pontos de vista em decidida oposição à fé ou verdade, como tem sido ensinado por nós como povo, é um erro e resultará em prejuízo, e somente prejuízo, como nos dias de Martinho Lutero. Comecem a afastar-se e a sentir-se na liberdade de expressar suas ideias sem consideração para com as ideias de seus companheiros, e introduzir-se a um estado de coisas com as quais vocês nem sonham. Visões divergentes em pontos menores. Meu esposo tinha, sobre certos pontos, algumas ideias que diferiam das de seus irmãos. Foi-me mostrado que, conquanto fossem verdadeiros os seus pontos de vista, Deus não o chamara para colocá-los diante de seus irmãos e criar diferença de ideias. Ele tinha a obrigação de manter esses pontos de vista subordinados a si mesmo, pois caso fossem levados a público, algumas mentes se apegariam a eles enquanto que outras, simplesmente por pensarem de forma diferente, os transformariam em um fardo à mensagem e levantariam disputas e dissensões. Há pilares essenciais em nossa fé, temas que são de vital interesse, o sábado, a guarda dos mandamentos de Deus. Não devem ser promovidas ideias especulativas, pois há mentes singulares que gostam de apegar-se a um ponto que outros não aceitam, e argumentar e atrair tudo para aquele único ponto, insistindo nele, ampliando-o, quando ele na verdade não é de importância vital e será entendido de maneira discordante. Duas vezes me foi mostrado que se deve conservar em segundo plano tudo o que for de natureza levar nossos pastores a divergirem dos pontos que são agora essenciais para este tempo. Cristo não revelou muitas coisas que eram verdade, porque criariam diferenças de opinião e suscitariam discussões. Mas jovens que não passaram pela experiência que tivemos, podem apreciar uma discussão. Nada lhes parece melhor do que um acalorado debate. Caso temas assim surgissem em nossa assembleia, iria me recusar a discutir qualquer um deles, porque tenho recebido tanta luz sobre o assunto que sei que corações não consagrados e não santificados apreciariam esse tipo de debate. Já é tarde, meus irmãos, já é tarde. Estamos no grande dia da expiação, um tempo em que devemos afligir nossa alma, confessar nossos pecados, humilhar nosso coração diante de Deus e preparar-nos para o grande conflito. Quando vierem essas contendas perante o povo, julgarão que um está com a razão, e depois que outro em posição diretamente contrária tenha razão. O pobre povo fica confuso, e a conferência terá prejuízo total, pior do que se não houvesse conferência. Agora, quando tudo é dissensão e discórdia, deve haver decididos esforços para manejar, publicar de forma escrita e verbal apenas o que promove a harmonia. Como vocês acham que me sinto ao ver nossos dois principais periódicos em contenda? Sei como surgiram e sei o que Deus falou sobre eles, que são um, e que nenhuma divergência deve haver entre esses dois instrumentos de Deus. São um e devem permanecer como um, respirando o mesmo espírito, atuantes na mesma obra, para preparar um povo para estar em pé no dia do Senhor, unido na fé, unido no propósito. O Sikkel foi um periódico missionário de curta duração publicado em 1886, começou em Battle Creek, mas não era seu propósito tomar o lugar da Science, algo completamente desnecessário. A Science of the Times é necessária e fará o que o Sikkel não pode fazer. Sei que se a Science for mantida com muitos preciosos artigos, com alimento para o povo, cada família poderia recebê-la. Mas dói o meu coração cada vez que vejo a Sikkel. Não foi assim que Deus planejou. Se Satanás puder colocar dissensão entre nós como povo, certamente se regozijará. Não acho que os anos poderão varrer as impressões deixadas em nossa última assembleia. Sei bem como é tudo isso. Estou certa de que precisamos ter mais de Cristo e menos de nós mesmos. Se há divergência com relação a qualquer parte da compreensão de algum texto bíblico, não usem a pena ou a voz para evidenciar as diferenças e causar uma discórdia onde não é necessário. Unidade nas verdades fundamentais. Estamos unidos na fé quanto às verdades fundamentais da Palavra de Deus. Há algo que deve ser mantido em vista constantemente. A harmonia e cooperação deve ser mantida sem comprometer qualquer princípio da verdade. Ao buscar constantemente a verdade como a tesouros escondidos, tenham cuidado na maneira como apresentam novas e conflitantes opiniões. Temos uma mensagem mundial. Os mandamentos de Deus e os testemunhos de Jesus Cristo são a responsabilidade do nosso trabalho. Ter união e amor entre nós é a grande obra que deve ser levada adiante. Há perigo quando nossos ministros fixam-se muito a doutrinas, pregando muitos sermões sobre assuntos controversos, quando sua própria alma necessita da piedade prática. Há uma porta deixada aberta para a discórdia, rivalidade, contenda e diferenças que ninguém pode ver senão Deus. Seus olhos veem o fim desde o princípio. A magnitude dos danos apenas Deus sabe. A mágoa, a ira, o ressentimento, a inveja, a fúria provocada por conflitos de ambos os lados leva à perda de muitas almas. Que o Senhor nos permita perceber a necessidade de beber da viva fonte da água da vida. Seus puros caudais nos revigorarão e curarão, revigorando também todos os que se relacionam conosco. Quão bom seria se os corações tão somente fossem enternecidos pelo Espírito de Deus. Se o olhar convergisse unicamente para a glória de Deus, que inundação de luz celestial seria derramada. Aquele que falou como jamais alguém havia falado foi um educador sobre a terra. Depois de sua ressurreição, ele foi um educador para os solitários e decepcionados discípulos que viajavam para Emaús e para os que se achavam reunidos no cenáculo. Ele revelou-lhes as escrituras referentes a si mesmo e fez saltar-lhes o coração com santa, nova e sagrada esperança e alegria. Nosso Redentor vive para fazer intercessão por nós e, se diariamente aprendermos na escola de Cristo, se estudarmos com coração manso e humilde as lições que Ele nos ensina, receberemos o Espírito de Jesus em tão grande medida que o Eu se desprenderá de tudo o que fizermos ou dissermos. Os olhos estarão voltados apenas para a glória de Deus. Temos que fazer esforços determinados para atender à oração de Cristo para sermos um como Ele é um com o Pai. Artigos sobre a redenção. As maravilhas da redenção são tratadas de forma muito superficial. Esses temas devem ser apresentados de maneira plena e contínua em nossos sermões e artigos. Nossos próprios corações devem ser agitados por essas verdades profundas e salvadoras. Há o perigo de que os sermões e os artigos do periódico sejam como a oferta de Caim, sem Cristo. Batizados com o Espírito de Jesus, haverá amor, harmonia, mansidão, o esconder o eu em Jesus, e assim a sabedoria de Cristo nos será concedida e a compreensão será iluminada, as coisas obscuras se tornarão claras. As faculdades serão engrandecidas e santificadas. O Senhor pode levar aqueles que estão sendo preparados para a trasladação ao céu para conhecimentos cada vez profundos e uma ampliação da visão da verdade. A razão pela qual o Senhor pode fazer tão pouco por aqueles que estão lidando com profundas verdades é que muitas dessas verdades não fazem parte de sua vida. Guardam-nas em meio à injustiça. Suas mãos não estão limpas e seu coração está manchado pelo pecado, e se o Senhor operasse neles com o poder de seu Espírito correspondente à magnitude da verdade que abriu ao seu entendimento, seria como se o Senhor estivesse aprovando seu pecado. O que nosso povo deve ter entrelaçado à sua vida e caráter é o desenrolar do plano da redenção e conceitos mais elevados de Deus e de sua santidade, representados em sua vida. Lavar as vestes do caráter no sangue do Cordeiro é uma obra a qual precisamos dedicar-nos com o coração, enquanto cada defeito de caráter é afastado. Assim estamos operando por nossa salvação com temor e tremor. O Senhor está operando em nós o querer e o efetuar segundo a sua vontade. Devemos ter a Jesus habitando no coração, como uma constante fonte viva, então as torrentes que fluirão dessa nascente serão puras, suaves e celestiais. E um antegozo do céu será proporcionado ao humilde coração. Fechar as portas às divergências. As verdades ligadas à segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu serão proclamadas e publicadas muito mais do que agora. Deve ser fechada toda porta que leve a pontos de divergência e debate entre os irmãos. Se o velho homem fosse extirpado de cada coração, então haveria mais segurança na discussão, mas o povo agora necessita de algo de outra natureza. Há muito pouco do amor de Cristo no coração daqueles que clamam crer na verdade. Enquanto todas as suas esperanças estão centradas em Jesus Cristo, enquanto seu Espírito permeia a vida, então haverá unidade, apesar das ideias que não sejam exatamente as mesmas em todos os pontos. A Bíblia é ainda vagamente compreendida. O estudo profundo de uma vida toda acompanhado com oração a respeito de seus sagrados ensinos ainda deixará muito a ser esclarecido. A profunda atividade do Espírito de Deus é necessária para operar sobre o coração e moldar o caráter, para abrir a comunicação entre Deus e a pessoa, antes que as verdades eternas sejam expostas. O homem precisa ser preparado antes que Deus possa fazer grandes coisas por ele. O pouco conhecimento transmitido poderia ser 100 vezes maior se a mente e o caráter fossem firmados pela santa iluminação do Espírito de Deus. De modo geral, pouca humilhação e submissão tem sido conferida à obra de buscar a verdade como a tesouros escondidos, e se a verdade fosse ensinada tal como é em Jesus, haveria um poder 100 vezes maior e um poder convertedor sobre os corações humanos. Tudo, porém, está de tal forma enredado com o eu que a sabedoria que vem do alto não pode ser comunicada.